Olá, meu amigo, olá, minha amiga, compadre, comadre. Somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família, para todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alva, contando com a ajuda, com o trabalho sempre ali do Gustavo Stella na sonoplastia. 2 de novembro de 2021, terça-feira de lua minguante, feriado, né? Feriado nacional, dia de finados. Bom, e vamos começando aqui, olha, falando sobre a nova safra de feijão, feijão das águas, o feijão plantado agora nesta época do ano. Olha só, segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, esta safra aí vai ter uma redução de 9% na área estimada para plantio, isto comparado com a safra do último ano. É com a boa umidade do solo, viu? A área plantada com feijão aqui no nosso estado chegou a 88% do que está previsto para plantio, isto até a última semana. Segundo a própria Secretaria de Estado da Agricultura, os produtores paranaenses devem plantar perto aí de 139 mil hectares com feijão, podendo colher algo próximo de 275 mil toneladas do produto. Olha, hoje em dia se fala muito, né, mas principalmente na cidade, sobre o consumo de plantas punks. Bom, e para saber exatamente do que se trata isso, que a gente conversa agora com o agrônomo extensionista Júlio Carlos Veiga Silva, né, que trabalha no IDR Paraná de Curitiba, no Regional de Curitiba, especialista em agroecologia também. Tudo bem, Júlio? Tudo certo por aí?
Tudo bem, e você, Amarildo?
Tudo bem por aqui também, Júlio. E olha, eu quero saber de você, primeiro, de onde vem esse termo punk?
O termo punk vem de plantas alimentícias não convencionais. Foi um termo cunhado por um pesquisador que ele notava que tinha muitas espécies, né, muitas plantas que até de forma regional até eram utilizadas na alimentação, né, mas pouco utilizadas, não comerciais, né. Então por isso vem esse nome não convencionais. Algumas delas são inclusive matos, né, assim que a gente vê no meio da nossa horta, no meio da lavoura, né. Então ele cunhou esse termo para, inclusive, valorizar, porque elas têm um valor nutricional muito alto, assim, muito elevado, muitas vezes mais até do que as nossas plantas comerciais, aí, essas que estão no dia a dia da nossa dieta, né?
E são plantas, Júlio, que a gente pode encontrar facilmente por aí?
São, por exemplo, né, uma que é considerada mato, né, que a gente vê na horta, beldroega, a bertalha, a serralha, o caruru, né, que é aqui nós temos também um pouco aqui na nossa região, mas em região mais quente, né, ele é muito comum no meio das lavouras, né, o caruru. E ele é consumido a folha também, você faz um refogado, né, da folha. O ora pronobis, que é rico em proteína, né. Uma que é muito comum também é uma flor bonitinha, né, que é, a gente acha bastante também, assim, como um mato, é a capuchinha, né. Você pode comer tanto a folha quanto a flor da capuchinha. Ela tem um amarguinho, assim, inclusive é boa para o fígado. Então, você veja, ela tem esses valores nutricionais superiores e, além do mais, também pode ter uma utilização também como medicinal, né? Como uma planta, assim, para acompanhar um tratamento de algum mal, né? Para que a pessoa, que aquela família, para aquele agricultor utilize.
Júlio, tem produtor ganhando dinheiro com isso, com a venda dessas plantas já?
O ora pronobis, já tem empresas comprando, né, quantidade de ora pronobis. Teve uma iniciativa em Palmeira, já aqui, né, próximo de Curitiba, alguns anos, e era uma empresa de São Paulo, eu não me recordo o nome, né. Isso já há 5 anos atrás, então não é tão recente, né, já está aumentando bastante. Vinagreira, por exemplo, né, que é o hibisco, né, também já tem um valor comercial que fazem tanto chá quanto com a flor do hibisco. No norte é mais conhecido como vinagreira, né, fazem geleias, né, muito saborosa, inclusive, né. E também restaurantes estão procurando muito, chefes de cozinha, Amarildo, como eu falei, tem um valor nutricional, mas ele também tem um sabor diferenciado, né, esses alimentos, né. Então ele está sendo muito utilizado em pratos mais elaborados, assim, pela gastronomia, por essa culinária mais fina até, né. Antes era uma coisa mais tradicional, vamos dizer, do pequeno agricultor familiar para complementar a sua alimentação, né. Daí pelos agricultores, infelizmente, né, nós que somos extensionistas, a gente vê, eles foram valorizando mais a comida industrializada, como a maioria da população urbana, né? E não utilizando tanto isso. Então é um resgate interessante, né? Que daí agora sendo puxado por nutricionistas, a gente vê vários profissionais, né? Própria gastronomia, que eu falei, mais fina também, está utilizando, né? Daí acaba até sendo comercialmente, eu diria até bem interessante para os agricultores, porque vende num valor bom para esses restaurantes, né? E são pratos que não é para qualquer um também acessar, né? Tudo bem que acaba elitizando um pouco, mas a ideia do IDR é fazer com que valorizem esse alimento novamente, né? Essas várias espécies, porque normalmente elas estão ali na sua propriedade ou na sua horta, crescendo sem você precisar de muito manejo, né? Então é um bem natural, né? A gente usa também o termo recurso natural, é uma biodiversidade que nós temos, riquíssima, com várias utilizações que nós temos que voltar a valorizar, né?
Valeu, Júlio, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, né? Por atender a gente, por colaborar aqui com o nosso trabalho. Um forte abraço, tudo de bom e até um outro dia.
Eu que agradeço, Amarildo, é um prazer sempre falar. Um abraço aí para os nossos ouvintes.
É, e vamos mais uma vez pegar aqui o relatório da Secretaria da Agricultura para ver como anda a colheita e a comercialização do trigo neste momento, né, aqui no nosso estado. Pois bem, em relação ao que se esperava colher, a quebra já é de 19%, tá? A produção total, se nada acontecer ainda, deve ficar em 3 milhões e 200 mil toneladas, isso segundo a SEAB, segundo a Secretaria da Agricultura. Pois é, as lavouras já não vinham muito bem, e agora essas chuvas aí de setembro, de outubro, complicaram ainda mais a situação do produtor de trigo. Ajudou aí quem queria plantar milho, quem queria plantar feijão, quem queria plantar soja, né? Mas causou aí nas plantações de trigo o acamamento e a perda de peso dos grãos, claro, pelo excesso de chuva, pelo excesso de umidade. A queda de produção aqui no nosso estado, então, já sinaliza que o Brasil terá que comprar um volume maior do produto, né, do trigo aí de outros países. Notícia nada boa para o consumidor, neste momento principalmente de crise aqui, porque a gente passa, levando em conta a grande valorização do dólar frente à nossa moeda, moeda nacional, que é o real. Situação, então, que com certeza fará subir também o preço da farinha e o preço do pãozinho na padaria. É, e vamos mais uma vez aqui lembrando que a DAPAR, agora neste mês de novembro, está fazendo o recadastramento de todos os médicos veterinários que colaboram, né, que trabalham junto ao Programa Estadual de Controle e Erradicação da Tuberculose e Brucelose. Isso, então, pode ser feito, né, sem custo nenhum para o profissional, diretamente, então, no site da própria agência, que é www.adapar.pr.gov.br. Então, hoje a DAPAR tem cerca de 3.200 médicos veterinários cadastrados para aplicação de vacinas e outros 1.200 habilitados, então, para fazer exames de diagnóstico da tuberculose e brucelose. Todos, então, agora, para poder continuar prestando este serviço, precisam fazer este recadastramento. Fica aqui o aviso, o alerta para você, então. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui. Olha só, desejando a todos vocês aí uma ótima terça-feira, um bom feriado também para todo mundo. E até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para sua família, para todo mundo aí, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.